Colômbia vive 43 dias de paralisação nacional, com bloqueios de rua e manifestações em todas as regiões do país. E o protagonismo é da juventude, como afirma Juan Gonçalves, da organização Escudos Azuis.
Temos esperança com o fato de que a juventude começou a ocupar as ruas. Acredito que a juventude sempre esteve muito presente. A juventude sempre foi precursora de movimentos sociais que impactaram o poder que se instituiu na Colômbia, que sabemos que é um poder permeado de corrupção e paramilitarismo.
Além de ser maioria nos atos, os jovens e adolescentes também passaram a criar grupos de primeira linha para resistir aos confrontos com a Polícia Nacional. Segundo o levantamento de organizações de direitos humanos, desde o dia 28 de abril são 77 mortos, 2.800 prisões arbitrárias e mais de 1.200 feridos pela ação policial. Por outro lado, Juan Gonçalves explica o surgimento da organização Escudos Azuis.
Escudos Azuis nasceu há mais ou menos um ano e meio, durante outra paralisação nacional no dia 21 de novembro de 2019. Nasce como uma chama que vinha sendo gestada há muito tempo, com as greves camponesas, indígenas, sindicais e populares. Tomamos a decisão depois da morte de Dylan Cruz, que foi um símbolo muito importante no território colombiano, que nos leva a ir às ruas, a organizar espaços de resistência baseados na organização das linhas de frente dos atos no Chile e em Hong Kong.
Tomamos como referência sistemas organizativos como são as primeiras linhas em Chile e em Hong Kong.
Maria Hernandes, também do Escudos Azuis, contextualiza a atuação do grupo.
Lançar uma pedra, destruir um sistema de Transmilênio, não é...
Lançar uma pedra ou destruir um ônibus não é um ato violento. É dizer não à corrupção, ao domínio sobre os oprimidos. É dizer não a toda essa cadeia de poder. E é necessário porque não há outra saída, não há diálogo. Nunca será equiparável. Não vamos nos autodenominar vândalos. Se eles querem nos acusar de sermos vândalos por tomar ações mais contundentes, pois podem nos chamar, mas isso não é vandalismo.
Contundentes, pois nos podem chamar, mas não é vandalismo.
Depois de mais de 40 dias de mobilização, quase todos os jovens da linha de frente têm algum relato de abuso policial para contar. Há exemplos de Luiz Artigas, jovem que participa das manifestações.
No dia 1º de maio, estávamos numa marcha pacífica e o SMAD nos atacou. Com uma bomba de efeito moral, atingiram um companheiro que acabou perdendo um olho. No dia 28 de maio, também organizamos uma manifestação pacífica. Por volta das 5 da manhã, chegaram os efetivos da polícia e do ESMAD, que nos agrediram, mas nós continuamos a manifestação. Então eles controlaram a marcha e passaram a determinar quais seriam as ruas pelas quais poderíamos seguir. E desse confronto, levaram dois companheiros que até hoje não sei do seu paradeiro.
Percance e pelea se levaram a dois companheiros de los cuales no sé hoy en día nada de ellos.
No último domingo, dia 6 de junho, o Comitê Nacional de Paralisação rompeu com a mesa de diálogo com o governo depois de uma sequência de negativas do presidente Iván Duque. Com assembleias populares, os colombianos recebem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e asseguram: a greve continua. Maria Hernandes explica os motivos da continuidade da paralisação.
Que este paro, ao menos, não deve acabar.
Essa paralisação não pode terminar, não antes de termos uma reforma policial, até que o governo formule as perguntas a quem estamos entregando as armas e qual é o estado psicológico das pessoas responsáveis pelas armas e pela ordem. Isso é o mínimo, porque é a base para garantir o direito aos protestos pacíficos de dignificar a vida e alçar as vozes nas ruas.
Del direito à protesta. De dignificar a vida e alçar as vozes allá na calle.
Luiz Artigas também ressalta a importância da reforma policial. Ele relata as dificuldades com o ESMAD, o Esquadrão Móvel Antidistúrbios, mas também a necessidade de manter as manifestações.
Exigimos que haja uma reforma policial e o desmonte do ESMAD. Não queremos mais o ESMAD.
Exigimos uma reforma policial e o desmonte do ESMAD. Quando estou frente a ele, sinto temor, mas não posso me render. Porque sinto que o que estamos fazendo é histórico. estamos conquistando muitas coisas. Ainda que nos digam vândalos, que não nos escutem, que nos tratem mal, eu não me importo. Sinto que estamos fazendo o que é certo, estamos construindo assembleias populares, estamos falando com as comunidades e isso vai muito além de lançar uma pedra num policial. Isso não me assusta. Estamos criando consciência. Estamos educando as pessoas a entenderem que a empatia com o próximo é o mais importante. As instituições não devem decidir pelo povo. O povo é que deve decidir pelo próprio povo. Esse é o horizonte popular pelo qual lutamos.
O povo é o que decide por el pueblo. Esse é o modo popular por el cual luchamos.
Os grupos de primeira linha na Colômbia foram inspirados nas manifestações pela reforma constitucional no Chile. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.